temática. O que acontece é assunto.
Para o meio-dia, 24 graus da temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha Unimed, é a parceria do Temática no seu segmento Debate. Hoje falando sobre a Secretaria da Cultura fazendo um apanhado, um balanço no ano de 2018 e já falando para 2019. Afinal de contas, já é praticamente metade de janeiro e a fila anda. A vida continua e os projetos têm que sair do papel. A Secretaria da Cultura... Secretário, é meio frustrante quando a gente percebe que, para a população como um todo, isso eu estou abrindo no macro agora no geral, a Secretaria de Cultura é só teatro, música, ou seja, ainda as pessoas têm a ideia e os próprios gestores, porque quando se corta a verba, as primeiras pastas a serem atingidas, esporte, cultura, né, o lazer, enfim... É frustrante para o senhor trabalhar numa área que o senhor sabe que é vital para o desenvolvimento, que eu não tenho dúvidas que o senhor tem esse pensamento. O senhor é funcionário de carreira.
Isso,
também, né?
Servidor de carreira.
Está na Secretaria da Cultura há quantos anos?
Há 6 anos e meio.
6 anos e meio já. Então, isso. O senhor já acompanhou outras gestões e outros projetos. É frustrante o senhor ver que, pela sua vontade, gostaria de fazer, mas pelas dificuldades do dia a dia, de financiamentos e tudo mais, não consegue se fazer. Como é que o senhor lida com isso, hein?
Eu digo assim, a questão de fazer mais, às vezes, é tão mais da burocracia do que provavelmente o recurso, né? Isso é a gente, infelizmente, tem muito no Brasil, né? Uhum. Alguns projetos aí de desburocratização, mas que custam a desburocratizar.
Esses projetos ainda não saíram do papel, né?
Então, eu acho que é o maior impeditivo, porque recurso, ele sendo bem utilizado, e isso a gente tem tido um cuidado muito forte, sendo bem distribuído, sendo bem conversado, negociado, busca de parcerias, sempre aquele, tem muitas pessoas, uma coisa a gente descobriu ao longo de 2017, principalmente, que foi o ano mais duro, que muita gente realmente está a fim de ajudar, cede um pouco, baixa um pouco seu cachê, entende, compreende a situação, entende o momento, né? E foi um ano que a gente descobriu também quantas pessoas nunca tiveram também uma oportunidade e hoje são reconhecidas, porque enquanto se tinha dinheiro, se pagava os mesmos, né? E aí quando, nunca se buscavam pagar ou valorizar aquelas pessoas que em 2017 nos estenderam o braço e hoje estão sendo sempre dentro do possível inseridas também dentro das nossas programações, das nossas ações. Então isso eu quero destacar, assim, se descobriu muito mais talento e muito mais humildade durante esse processo difícil, né? Porque a gente aprende mesmo nos apertos, viu? Não é na hora que está frouxo, a gente realmente relaxa e erra muito mais do que quando está apertado, porque você pensa, você age com cautela, você age com prudência, né? Uhum. Então é bem diferente. Eu vejo assim, a cultura tem vindo muito bem, né? O que eu sinto falta, talvez, seja realmente de a gente conseguir chegar mais nas pessoas com a comunicação disso tudo,
e
né?
Que
a gente
ocorra mais naturalmente, talvez, né?
A gente tem trabalhado muito forte nisso, mas é muito difícil, assim, a gente participou em algumas ações nos bairros e a secretaria tem mais de 20 anos e tem pessoas que não sabiam que existia uma Secretaria de Cultura em Caxias, né?
Esse é o grande problema, às vezes a secretaria acha, imagine que esteja fazendo um trabalho extremamente importante, mas que não consegue atingir exatamente os bairros, que eu acho que na visão de uma cidade como Caxias, são esses bairros que têm que ser atingidos, né?
Isso, e a gente
só
tem...
fazer uma parte, por isso pois que não. A gente, além de estar trabalhando com as escolas, que era o nosso
público... Que é
público,
vital também.
Que é vital, a gente começou a se preocupar com as comunidades. Então, entra aquele projeto que eu falei, que é o escritor na comunidade, que é uma maneira de valorizar o nosso escritor e, ao mesmo tempo, estar levando lá na ponta da comunidade esse trabalho de incentivo à leitura.
Sem dúvida. E essa junção, secretário, é importante. Nós estávamos falando, antes de voltarmos aqui, a Maria Cristina lembrou um item muito importante na cidade, que de uns tempos para cá estão surgindo fundações, estão surgindo locais que estão fomentando a cultura, né? Espaços de café, espaços onde se interage teatro, dança. Recentemente foi inaugurado o Instituto Quindim, lá no... Como é que é o nome, Maria Cristina?
Moinho da Cascata.
No Moinho da Cascata, que é um outro espaço, uma outra ferramenta interessante de Caxias do Sul.
A fábrica, o Taru. Né?
Então, assim, são vários locais físicos que pode e deve haver uma interatividade da Secretaria da Cultura com essas entidades privadas, entre aspas, mas que dá para se desenvolver um trabalho diferenciado também, não dá?
A gente sempre tem, né, parceria com o próprio Instituto Taru, na Feira do Livro, né, Cris?
Eu acho que na Feira do Livro a gente trabalhou em parceria com todos esses institutos que acabamos de falar, e a gente continua mantendo um diálogo com eles, porque é muito importante esse diálogo entre essas instituições, que todos eles têm o mesmo objetivo, que é proporcionar um incentivo à leitura. E com certeza na Feira do Livro nós vamos trabalhar também juntamente com essa parceria. O Instituto Taru, por exemplo, trabalhou conosco diretamente com apresentações e teatros e no próprio Tapete Mágico também. A gente traz companhias caxienses para valorizar esses artistas. Então, assim, o Tapete Mágico, que é mais um projeto também do Departamento do Livro da Leitura, e que ele vem ao longo de anos sendo constituído aqui em Caxias, ele também oportuniza todos esses artistas que não tiveram oportunidade de apresentar o seu trabalho num projeto, em outras coisas, eles apresentam no Tapete Mágico.
Sem dúvida. Gente, 11 minutos, eu preciso falar do carnaval. Secretário, mais um ano sem carnaval de rua em Caxias do Sul. Claro, todo mundo diz, mas aí não tem que dar verba para o carnaval, tem que dar para a saúde. São coisas completamente diferentes, são caminhos diferentes. A Secretaria da Cultura tem uma verba que trabalha durante o ano todo, cada secretaria tem a sua verba. Não existe como transferir verba, então as pessoas também já deturpam todas essas informações. O que precisaria ter para fomentar mais uma vez este evento cultural? Caxias estava num crescente, desenvolvendo ações super legais com as poucas escolas de samba que tem, mas não deu certo. Na sua visão, o que precisa para retomar o carnaval de rua em Caxias do Sul?
Olha, a gente tem conversado com diversos presidentes, aí, representantes das escolas, né? A Aline agora assumiu... Ela trabalhava no gabinete, assumiu recentemente, então, à frente do Departamento de Arte e Cultura, né? E a gente tem ouvido dos próprios, né? De que o que faltava, nunca se teve um fomento, uma formação, algo assim com o carnaval de rua, né? Eu digo que, tanto que foi
era
o único evento...
cada um por si, Deus por todos.
Ele foi o único evento em que realmente, sem recurso público, não aconteceu.
Certo.
Os demais, de forma menor, aconteceram, né? Semana Farroupilha, diversos eventos que tinham convênios, que tinham repasses, que não tiveram mais, por também ser uma, além da situação econômica, ser uma diretriz de governo, mas aconteceram, porque eram uma entidade apenas, eram entidades diferentes. O carnaval, por ser várias escolas, e realmente eram praticamente todo, era estrutura, era premiação, era cachê, foi uma ruptura muito...
brusca.
100%, né?
Sim.
E, então, a gente ouve dos próprios presidentes falando que faltou algo mais continuado de carnaval.
Digamos que houvesse uma liga do carnaval, uma liga carnavalesca em Caxias do Sul que funcionasse. Que toda a cidade tem, que tem carnaval, que tem escola de samba. Existe uma liga que tem lá o seu caixa, que tem organização de todas as escolas que trabalham juntas. Como a Secretaria da Cultura, obviamente através da Prefeitura, poderia contribuir para que saia um carnaval em Caxias do Sul novamente?
Olha, a gente vê assim, uma grande dificuldade, na verdade, na articulação das escolas. Já tivemos, né, liga Carnavalesca em Caxias, associação.
Mas que funcione, que né?
Passou,
tem que
funcionar. Né? E por uma série de motivos, né, que a gente alguns desconhece, outros não vêm ao caso de trazer, não deram certo, tiveram trocas. E realmente eu acho que a parte da situação foi a parte do poder público de não se preocupar numa formação continuada, num planejamento, e simplesmente apenas repassar, né? Por isso tornou uma certa dependência. Isso é conhecido até pelas escolas.
Você acha que agora o Carnaval de Rua em Caxias entra numa fase diferente de todos esses anos, de talvez a partir daí se organizar e trazer à tona de novo o Carnaval?
Eu tenho certeza, sim, que o Carnaval pode demorar a voltar a ter desfiles, por exemplo. Mas, sem sombra de dúvida, se ele voltar a ser, ele vai se consolidar. Uhum. Né? Porque, como eu falei antes, é na hora do aperto que você cresce. Então, em 2017 houve a ruptura, 2018 algumas escolas voltaram a fazer alguma coisa nos seus barracões, agora já mais escolas irão fazer. Então, isso vai ser uma retomada gradativa, dura, né? Que está, já foi o pior, acho que já passou, mas a gente vai atuar agora também com algumas questões de formação, de auxiliar, de trazer o que puder para contribuir assim na captação de recursos, de projeto, em busca de patrocínios. A gente vai estar muito junto com isso. Se vamos retomar ainda 2020, talvez não. Agora eu tenho a certeza de que quando retomar, eles vão agir por si só e o município vai ser apenas mais um apoiador do Carnaval.
Então, qual é o desenho do Carnaval para 2019, secretário, em Caxias do Sul? O que, que vai acontecer?
Vão acontecer os blocos.
Que o senhor sabe, né, até agora.
Isso, vão acontecer os blocos, né, com exceção dos Anuzi, que então optou por não fazer mais. Né?
Se a prefeitura tivesse um apoio maior para os Anuzi, o senhor acha que sairia? Contribuição, não em dinheiro, mas uma contribuição que é dever do poder público, segurança, limpeza, banheiro químico, enfim.
É que a questão do acontecido do ano passado, ele foi fora do entorno, né? A prefeitura deu o seu máximo, a Brigada Militar deu o seu máximo ali com a guarda, com o trânsito, com a Brigada Militar, os agentes, mas foi acontecer fora do evento, né? E aí por uma decisão dos próprios realizadores, é uma situação delicada, porque você quer promover uma festa, você quer promover alegria, mas sempre foge um pouco do controle, porque é o que nos preocupa mais, o Carnaval, além de ser várias organizações, não é uma como um evento, como eu falei antes, uma Semana Farroupilha, são várias escolas, vários formatos, né? Ele preocupa e também a aglomeração de pessoas, né? E é uma coisa que você não tem como medir, né? Você estima 30 mil pessoas, dá 50, dá 60, sim, né? Então, mas o problema não foi isso, realmente. Eu acho que isso a prefeitura está pronta, a brigada, os órgãos de segurança são preocupadíssimos com isso e são muito parceiros nisso. Agora, obviamente, foge do controle, foi uma decisão deles.
Tivemos o carnaval dos blocos novamente esse ano.
Os blocos e as escolas irão fazer alguma coisa nas suas agremiações, seus barracões, né, nas praças. O que a gente espera é que realmente haja uma sensibilidade para que não haja criações assim, de grupos aleatórios, como aconteceu o ano passado no Bloco Raiz, né, que foi na Estação Férrea, um grupo não organizado, aquele nos deu um problema sério, sabe? Então, assim, procurem a secretaria, procurem ali o protocolo dentro do novo decreto de eventos, que sempre dentro do possível, sempre dentro de uma organização, de um cronograma, fica muito mais fácil para a gente estar apoiando, estar auxiliando e estar garantindo principalmente a alegria e a segurança, né?
A participação dos nossos ouvintes, a Regina do Centro escreve o seguinte: finalmente parece que a prefeitura está tendo algumas luzes na questão da cultura. Por exemplo, a transferência da Feira do Livro novamente para a praça, a contratação de Matheus Brusa e outros setores. É a opinião da Regina. Obrigada, Regina. Na reta final, Maria Cristina, ações que vão sair do papel 2019 em relação à comunidade são várias, né? Direcionadas também às escolas, que é muito legal. Qual é a tua expectativa para mais um ano, frente não só ao Departamento do Livro, mas à cultura de Caxias do Sul?
Eu percebo, assim, que dentro do departamento a gente já vem com um resultado bastante satisfatório, né? Uhum. Até pelo número de 286 mil pessoas que foram atingidas pelas ações descentralizadas e pela própria Feira do Livro. Eu creio que com essas mudanças que vêm ocorrendo, a gente tem um grupo muito forte e eu percebo agora nas primeiras reuniões também que há uma integração muito grande entre as unidades e isso só fortalece o trabalho da Secretaria da Cultura. E que a Secretaria da Cultura vem desenvolvendo muitos trabalhos interessantes, trabalhos com objetivos fortes, mas existe ainda um pouco essa questão da comunicação. Eu acho assim que a gente pode trabalhar bastante juntos com a comunicação, inclusive, para que o pessoal que não esteja inteirado diariamente com a secretaria conheça esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é um trabalho muito bacana e que se vem assim com números fortes, que a gente tem como comprovar esse trabalho, e que em 2019 ele tenha um alcance muito maior do que já se teve, né?
Esse diálogo da secretaria com órgãos, seja com a comunidade no geral, ele existe ainda?
Existe esse diálogo? Existe esse diálogo, sim.
Porque as pessoas reclamam muito aqui, secretário, e isso é fato, não é a Rosângela e nem a São Francisco que está falando. No ano de 2018, nós tivemos o privilégio de reunir aqui muitos presidentes de bairros, então a cada uma vez por semana eu reunia aqui 3 presidentes de bairro para falar sobre o todo, né? E eventos como cultura, lazer, o esporte, eles estão adormecidos em Caxias do Sul, nos bairros, né?
Coisa que a gente já trouxe. Eu gostaria de salientar que nós temos 22 bibliotecas comunitárias, uhum. E a Secretaria da Cultura vem mantendo um diálogo muito importante com essas bibliotecas, inclusive até porque fizemos uma reunião mensal para dar todo o aporte a essas comunidades que têm as bibliotecas comunitárias, né?
Quantas temos, Maria?
22.
22. É um número.
A gente tem, né? Agora o departamento busca, o departamento de arte e cultura sempre busca mapear, e uma das questões que eu falei antes, do desconhecimento, às vezes, de alguns locais da Secretaria da Cultura,
a maior parte
a gente
da
busca
população.
Mapear. Aonde há anos não entra a cultura. E há anos isso é há 10, há 15 ou há 20, de que não se tem nada. Né? Isso a gente está procurando atacar também. Né? Agora a gente está totalmente aberto. Né? Eu digo, a minha agenda é 99% ali para as pessoas, quem ligar vai agendar. E aquele 1% que eu digo é quando realmente é algum assunto em que a própria diretora Maria Cristina, Helene Cavion...
E nem sempre é o secretário também que resolve, né?
Sim, exatamente, com certeza.
A maior reclamação secretária aqui dos presidentes de Amóveis é a burocracia das secretarias, de todas, que uma empurra para outra, que empurra para outra, e assim, quando a gente fala lei... Ah, está dentro da lei. Gente, ninguém trabalha fora da lei. Só que, às vezes, há de se ter uma união para desburocratizar. Já que não conseguimos sair do papel efetivamente transformar como lei, talvez as secretarias tenham algumas ferramentas que agilizem certos projetos.
Mas eu creio, Rosângela, que em 2018 a gente já cresceu muito nesse sentido. Como te falo, essa questão da busca das comunidades mais presentes conosco da secretaria. Então, eu tenho mantido dentro do departamento, que é da Secretaria da Cultura, um diálogo muito bom com as comunidades, através dos projetos que a gente realiza, através dessas bibliotecas que a gente tem e também de todo um trabalho desenvolvido pela própria Prefeitura de Caxias do Sul, que é o Caxias Mais Feliz, onde a gente leva várias atividades que para mostrar para a comunidade dentro da área de esporte, de lazer, da literatura, saúde. Da saúde, enfim...
Caxias Mais Feliz pode ampliar no ano de 2019 ou continua? Eu não sei o número de bairros que atinge atualmente.
Normalmente é uma ação mensal, né?
Se é, uma vez por mês ele vai em
Caxias Mais Feliz, diferentes. A gerência ali, a agenda é feita pela Secretaria de Esporte e Lazer, né? Mas depois, claro, o evento acontece em parceria com todas as unidades.
Né? E são eventos maravilhosos, né? Que faz com que a comunidade não só se una ali, mas que leve alegria, né? Para crianças e adultos que talvez nunca viram isso na frente.
E o conhecer mesmo a estrutura que tem no município, que muitas vezes não sabe nem que existe, né?
Maneira de divulgação também, já é uma comunicação divulgar, tem uma biblioteca no tal lugar, como é que se faz para se associar, a troca de livros, e eu estou falando mais da minha área, mas assim é com todas as áreas que participam também deste projeto.
A gente é da época áurea das bibliotecas, né, Maria?
A minha felicidade
no meio, na escola, era o dia da biblioteca, que a gente ia trocar o livro.
Eu acho bem importante salientar, Rosângela, que houve um crescimento muito grande de leitor. A gente pensa que Caxias é uma cidade ainda que não atingiu o índice da leitura. Claro, temos que trabalhar muito, muito, não só em Caxias do Sul, como no Brasil todo.
Sem dúvida.
Mas nós tivemos, assim, um empréstimo de 25.379 exemplares nesse ano.
Na biblioteca pública.
Na biblioteca pública. E 949 novos sócios. É um número muito bom para uma biblioteca. Então, a gente faz todo esse trabalho de incentivo para atrair também os leitores, que o produto final é o livro, né?
Sem dúvida.
Então,
e seja leitor,
assim,
criança, adulto, idoso, tem que ler.
Eu creio
que
o departamento, através de seus projetos, através do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, dentro da Secretaria da Cultura, estamos atingindo os objetivos e queremos alcançar muito mais números e alcançar muito mais pessoas através do nosso trabalho.
Sem dúvida. Secretário, sua perspectiva e sua expectativa agora para mais um ano?
Olha,
só continua na pasta, né?
Continua na pasta. Assim, até eu queria destacar, até voltando um pouquinho só na questão dos bairros, que foi o nosso Natal esse ano. Não só, a gente pegou o exemplo do Departamento do Livro da Leitura, que é realmente um exemplo, né, para a nossa secretaria, com diversas ações, e essa unir mais as nossas unidades, cobrar mais as ações descentralizadas, levar mais ao bairro, justamente para tornar conhecido. O próprio Natal, a gente se envolveu muito com distritos, com alguns bairros, né? Então, a gente atingiu só em ações realizadas ou em que o município atuou, mais de 20 mil pessoas, fora os eventos em que os próprios bairros ou distritos fizeram dentro das suas programações, sem a nossa participação mais direta, né? A gente também agora, o maior destaque, assim, eu gostaria de dar, que março...
Vou até deixar o senhor extrapolar o tempo,
isso,
não tem problema.
Março, abril, ali a gente vai estar inaugurando, então, oficialmente, o Centro de Artes e Esportes Unificados, né, lá o CEL, no bairro Cidade Nova.
Cidade Nova.
Né, um equipamento que, além de toda a área externa, que tem a quadra coberta, quadra de areia, pista de caminhada, pista de skate, academia, né, ele ainda tem um Centro de Referência e Assistência Social, um CRAS, e ele vai contar com a sua grande parte de cultura, onde tem sala de oficinas, sala multiuso, biblioteca, telecentro, cine-teatro, né, para 125 lugares, além de uma área de exposição. Então, é um local que já está sendo frequentado pelas pessoas.
Demorou, mas saiu do papel, né, secretário?
Demorou,
que bom.
Mas é um excelente local, numa região distante, uma região que precisava. As pessoas estão realmente vivendo. E é um local, assim, de grande destaque aí para começar a funcionar em 2019. Também gostaria de destacar, assim, que a gente vai continuar ampliando sempre com um foco muito forte na questão de formação, descentralização e a cultura popular desenvolvida nos bairros. Vamos reforçar, como eu disse inicialmente, as questões de formação, de capacitação para a LIC municipal, trazer mais as empresas, ajudar, sim, a vender esta ótima ideia e formar parcerias para esse tipo de projetos. E gostaria de convidar as pessoas para que nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, né, Instagram.
Oi? Qual é o endereço do Facebook da Secretaria?
É Cultura Caxias do Sul.
Cultura Caxias do Sul.
Isso.
Gente, participe, porque a sua opinião vale muito. Na verdade, a Secretaria tem uma ideia e chega algo de fora que talvez não passasse pela Secretaria e pode contribuir, sim, né? Eu acho que o diálogo é acima de tudo, a troca de ideias para fortalecer não só a cultura, mas o desenvolvimento sadio de Caxias do Sul. Obrigada pelo furo de informação hoje. Matheus, mais uma vez, parabéns, assumindo a Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul. Amanhã, casualmente, enquanto nós estávamos fazendo aqui o debate, o meu colega Pablo estava gravando uma entrevista com o Matheus sobre a Festa da Uva, né? Então, essas interações da cultura, do esporte, do lazer, só tendem a melhorar a cidade. Nunca vai piorar, jamais. Para você que acha que cultura é pasta de terceiro escalão, que a cultura não engrandece, que a cultura só gasta dinheiro, gente, muito pelo contrário. Vamos nos informar, né? Vamos ler, que através da leitura a gente cresce como ser humano, acima de tudo. Muito obrigada ao secretário da Cultura, Joelmir da Silva Neto. Obrigada à diretora do Departamento do Livro e da Leitura, Maria Cristine Tiburi Pisoni. Este foi o balanço da Secretaria da Cultura. E vamos cobrar. O secretário deu aval dele aqui, que está aberto ao diálogo, às cobranças e, acima de tudo, à colaboração, né, do Caxiense. Muito obrigada aos dois. Obrigada à Isa na produção e ao Everton na mesa de áudio. Vem chegando aí o No Ponto, servindo a notícia, passando a limpo as notícias da manhã desta sexta-feira. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.